Boa noite aos colegas que fazem hoje, dia 19 de dezembro, a pré-jornada para o workshop que inicia amanhã. Dia 20, se estende pelo dia 21, 22, aqui na capital do Paraná, na linda cidade de Curitiba, com os nossos queridos colegas fraternos daqui na Faculdade Madalena Sofia e Tecni, no centro da cidade. Nós trabalharemos durante 3 dias, a partir de amanhã, um modo de construção de elementos importantes da nossa base categorial, da nossa época, no nosso contexto, privilegiando aquilo que denominamos a subjetividade. Há muitas outras formas. Esta é uma delas. A ênfase será dada nesta maneira de construção. Mas para isso, faremos hoje uma pré-jornada curta com um dos pensadores importantes dos nossos dias, que faz uma crítica grave, crítica no sentido de análise, ok? Crítica no sentido kantiano do termo. Animosidades que existem nos nossos dias. Para esse autor, já trabalhei em outras 2 ocasiões este autor, que é o Steven Pinker. Publicação aqui no Brasil pela Companhia das Letras, O Novo Iluminismo. Um maçudo texto no qual ele aborda vários desses elementos. Bem, nós vamos trabalhar aqui, e isso serve de não apenas de prefácio, mas de uma grande advertência aos trabalhos que desenvolveremos durante 3 dias. O Steven Pinker mostra que nós, neste momento, vivemos algumas questões que são inéditas, por exemplo, uma animosidade contra a ciência, contra o cientificismo. Em muitos contextos, em muitos lugares, parece que é até hostil uma pessoa se apresentar ou falar pelo crivo da ciência. Ainda mais grave é quando ela procura fazer isso dentro de uma área como a religiosidade, dentro de uma área como a filosofia, a política. Então, parece que é um intrometido, porque a ciência não tem nada o que fazer ali. Muitos que assim consideram, às vezes ignoram que suas áreas, como faz a filosofia, por exemplo, a filosofia vai até a ciência e a critica abertamente, não é? Há inúmeros filósofos fazendo isso, que fizeram isso também, mas o contrário já é tido na nossa época como muito grave. E para o Steven Pinker, nós estamos cometendo um grave engano quando reproduzimos tais discursos. É sobre isso que falaremos hoje. Bem, vamos diretamente ao texto dele e faremos inúmeras paradas para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões. Muito bem, o Steven Pinker vai diretamente ao texto dizendo o que segue. Hoje, a beleza e o poder da ciência não só deixaram de ser apreciados, mas também são amargamente ressentidos. O desdém pela ciência pode ser encontrado em lugares surpreendentes, não apenas entre os fundamentalistas religiosos e políticos ignorantes, mas entre muitos dos nossos intelectuais mais adorados e nas nossas mais augustas instituições de ensino superior. Por favor, antes de eu prosseguir, eu quero convidar vocês a ponderarmos um pouco sobre isso. O que o Steven Pinker coloca aqui é de fato o que os senhores nas mais diferentes cidades, temos hoje colegas do exterior também fazendo o curso aqui conosco. É o que vocês têm acompanhado? Existe essa animosidade que o Steven Pinker pontua nesse início de texto? A ciência de fato está sendo, em muitos lugares, não benquista, e para além de, como ele falou, dos fundamentalistas religiosos, isso tem acontecido? Guardem essa questão, porque em seguida aprofundaremos e os senhores, na parada da gravação, poderão dialogar sobre o tema. Bom, então ele recua um pouco no tema e começa a identificar de onde partiu isso, quais são as premissas. E Steven Pinker nos diz: a reputação originou-se nas políticas adotadas durante o governo de George W. Bush. Entre elas, o encorajamento do ensino do criacionismo, que estava sob o disfarce do design inteligente, e a mudança de uma prática antiga de procurar o conselho de grupos científicos imparciais que foram enxertados de ideólogos amigáveis, muitos dos quais promoveram ideias duvidosas, como a de que o aborto causa câncer de mama, ao mesmo tempo que negavam algumas bem fundamentadas, como a de que o preservativo previne doenças sexualmente transmissíveis. Os políticos republicanos se envolveram então em espetáculos, como quando o senador James de Oklahoma, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Obras Públicas, trouxe uma bola de neve ao plenário do Senado em 2015 para contestar a realidade do aquecimento global. De certa maneira, o que Pinker coloca aqui nos lembra um pouco as fake news que depois se disseminaram e tomaram um ar assustador. Ele está dizendo que isso ali começa a se acentuar, ainda que muito antes já estivesse dando seus ares. Mas o que ocorre? Não é? É bastante grave se essa linha que ele está adotando de fato se dissemina e de fato encontra também aqui no Brasil, nas nossas cidades, nas nossas vidas, esses elementos. Bom, para que vocês tenham uma ideia, no capítulo anterior a esse, um longo capítulo de 60 páginas, ele mostra que houve um grave problema com relação a isso lá no discurso político, em relação a temas como aborto, mudança climática. Ele disse que ali houve assim uma panfletagem, ciência de outras coisas, uma panfletagem com roupas que indicavam outras coisas, fazendo com que se perdesse muito desses elementos. Agora, ele prossegue dizendo que isso vai ainda mais longe. Vamos então acompanhar o raciocínio deste pensador. Evidentemente, nós não temos como ler aqui cento e tantas páginas, que é o trecho todo da obra dele que estamos trabalhando. Por isso, eu fiz uma leitura e separei para os senhores as partes que condizem com o que estamos estudando. Pinker prossegue, dizendo: a ciência transcende as fronteiras nacionais. Como Tchekhov observou, abre aspas, não há ciência nacional, assim como não há uma tabuada nacional, fecha aspas. E sua capacidade de promover os interesses de qualquer um vem da sua compreensão fundamental da realidade. Aqui ele vai nos dar exemplos disso que ele acaba de dizer. O sistema de posicionamento global, GPS, por exemplo, usa a teoria da relatividade. As terapias de câncer dependem da descoberta da dupla hélice. A inteligência artificial adapta as redes neurais e semânticas do cérebro e das ciências cognitivas. Assim sendo, de onde se originou tudo isso? Pinker aponta primeiro para a esquerda, dizendo que as pensadores de esquerda começaram a disseminar muito dessa desinformação. Mas ele não ignora que pensadores de direita fizeram a mesma coisa. E ele traz dois textos significativos mostrando que tanto a esquerda quanto a direita entraram nessas desinformações e muitas vezes acabaram se perdendo nisso. Primeiro ele fala sobre a esquerda, e ele diz: a esquerda gerou pânico em relação à superpopulação, à energia nuclear, aos organismos geneticamente modificados. As pesquisas sobre inteligência, sexualidade, violência, criação de filhos e preconceitos foram distorcidas por táticas que iam desde a escolha de itens em questionários até a intimidação de pesquisadores que não ratificavam a ortodoxia politicamente correta. Vivemos uma parte disso, não isso tudo no nosso país. Então ele diz que ele vai trabalhar agora por dezenas de páginas essa hostilidade aberta contra a ciência. Antes de passar para o pessoal da direita, ele acrescenta o seguinte: muitos intelectuais estão enfurecidos com a intrusão da ciência em territórios tradicionais das humanidades, como a política, a história, as artes. Da mesma forma, insulta-se a aplicação do raciocínio científico ao campo anteriormente governado pela religião. Muitos escritores, sem nenhum vestígio da crença em Deus, sustentam que é inapropriado que a ciência se pronuncie sobre as questões maiores. Será que muitos dos nossos colegas que acompanham essa aula não pensam exatamente assim como ele está dizendo? Que a ciência, por exemplo, nada tem a dizer sobre questões religiosas e da religiosidade, porque não alcançam essas questões? Mas quando dizem isso é como uma repetição automática, ou pararam e fundamentaram isso? Porque é o que o Pinker vai tentar fazer. Ele vai tentar mostrar que, em muitos casos, a ciência tem muito a dizer sobre essas áreas. Ele diz que hoje há acusações abertas, sem qualquer fundamentação. Quando uma pessoa fala de certos elementos cientificistas, é acusada de determinista, reducionista, essencialista, positivista. E ele diz: e pior de tudo isso, ainda um crime chamado cientificismo. Para Pinker, em muitos lugares isso virou um palavrão. Para não parecer que a crítica dele se dirige somente ao pessoal da esquerda, ele diz: esse ressentimento é bipartidário. Então ele traz duas crônicas de dois pensadores renomados, cada um de um lado, um da esquerda e outro da direita, para mostrar como eles atacam a ciência hoje, essa animosidade contra a ciência. Primeiro ele vai citar o Jackson Lewis, e ele diz assim: o positivismo depende da crença reducionista de que todo o universo, inclusive toda a conduta humana, pode ser explicada com referência a processos físicos deterministas precisamente mensuráveis. Os pressupostos positivistas proporcionam os fundamentos epistemológicos para o darwinismo social e as noções pop evolucionárias de progresso, bem como para o racismo científico e o imperialismo. Então, é assim, abreviadamente, que muitos da esquerda hoje atacam, agridem as posições científicas quando vão trabalhar esses elementos, quando questionam elementos sobre o clima, sobre credos e outras coisas. Então, ele diz: já o pessoal da direita encontra-se nesse discurso que ele vai reproduzir agora. É um discurso de 2007 de Leon Kass. Esse discurso de 2007 de Leon Kass, Leon Kass era um assessor de bioética do governo Bush. Lembrem de contextualizar, ok? Primeiro ele mostrou como a esquerda ataca a ciência, agora ele está mostrando como a direita ataca a ciência. Então ele mostra que das várias orientações políticas, neste momento a ciência é antagonizada, ela não é benquista em muitos lugares. Vamos ver o que o Leon Kass escreveu, 2007. Ideias e descobertas científicas sobre a natureza viva e o homem, perfeitamente bem-vindas e inofensivas em si mesmas, estão sendo convocadas para combater nossos ensinamentos religiosos e morais, tradicionais e até mesmo a compreensão de nós mesmos como criaturas com liberdade e dignidade. Uma fé quase religiosa brotou entre nós. Vou chamá-la de cientificismo sem alma, a qual acredita que nossa nova biologia, eliminando todo mistério, pode oferecer uma descrição completa da vida humana, dando explicações puramente científicas do pensamento humano, do amor, da criatividade, etc., etc. Com isso, Pinker mostra que, com esses dois exemplos de pensadores da esquerda e da direita, que a ciência, de um modo muito amplo, mas não universal nem geral, encontra dificuldade nos nossos dias, está sendo hostilizada. Essas críticas são bem fundamentadas? Será que a ciência de fato é o bandido da nossa época? Pinker acha que não. E há muitas maneiras de facilmente você mesmo no seu cotidiano ver que a ciência não é assim tão horrível. Se chegarmos em casa, um parente, uma pessoa que amamos, está desmaiada, desfalecida, é muito provável, eu imagino que na grande maioria das vezes, a pessoa vai pegar o telefone e ligar para uma ambulância para levar ao hospital, onde um médico, segundo critérios científicos, tentará os procedimentos para que essa pessoa viva. Isso é ciência? Bem, só que pelos textos que lemos aqui, a ciência que é atacada não é bem esta, não é? Esta é uma ciência amistosa, amigável, está em prol do ser humano. No entanto, e isso Pinker coloca, não temos como dissociar esses elementos, porque essa ciência que nos protege, que faz isso, ela está de várias maneiras associada aos modos de pesquisa, de orientação e de pensamento científico. Vamos adiante, isso se tornará mais claro logo a seguir. Pinker diz: a ciência não pode ser culpada por genocídios e guerras e não ameaça a saúde moral e espiritual da nossa nação. Ao contrário, a ciência é indispensável em todas as áreas de interesse humano, inclusive a política, as artes e a busca por sentido objetivo e moralidade. A guerra intelectual contra a ciência é uma erupção da controvérsia que foi levantada em 1959 por Snow, que é famosíssima, né? Essa controvérsia, lembram das duas culturas, a obra. Ele vai rever alguns elementos dessa obra de Snow, de 1959, que a partir dali, essa obra Duas Culturas, esse livro, ele vai levantar essa questão e vai inflamar muita gente contra a ciência a partir de então. Pinker mais adiante diz: durante o século XX, a paisagem do conhecimento humano foi dividida em ducados, profissionalizados, e o crescimento da ciência, em particular das ciências da natureza humana, é muitas vezes visto como uma inversão de territórios, cercados e fechados pelas humanidades acadêmicas. A maioria dos artistas, no entanto, não mostra sinais disso. Romancistas, pintores, cineastas, músicos. Ele diz que esses que ele conhece, e são muitos, não têm qualquer problema quanto à ciência e sua caminhada. Ele diz que outros também, como os estudiosos, vou ler literalmente, os estudiosos que se aprofundam em épocas, histórias, gêneros de arte, sistemas de ideias e outros assuntos das humanidades, tampouco manifestam preocupação quanto a isso. A belicosidade defendida pertence a uma cultura, a segunda cultura, de Snow, dos literatos, críticos culturais e ensaístas eruditos. Muito bem, então é o pessoal da segunda cultura, são esses literatos, esses críticos culturais, são eles que estão fazendo esse barulho, segundo Snow? Vamos adiante. O escritor Linker, citando o sociólogo Bell, caracteriza-os como especialistas em generalizações que se pronunciam sobre o mundo a partir de suas experiências individuais, hábitos de leitura e capacidade de julgamento. A subjetividade em todas as suas idiosincrasias e excentricidades é a moeda do reino da República das Letras. Fecha aspas. Eu vou repetir essa parte, ok? Vou repetir, ela é muito importante para os 3 dias de trabalhos que veremos aí, sexta, sábado e domingo. Nestes 3 dias, nós trabalharemos a construção de elementos da objetividade, ou seja, seu trabalho, seus relacionamentos, a sua vida na sociedade, a partir fortemente da sua subjetividade. Então, considerem a pertinência de uma crítica como essa que estamos vendo hoje na pré-jornada para os trabalhos que faremos. A seríssima advertência. Eu vou repetir. O escritor Linker, citando o sociólogo Bell, caracteriza-os de, abre aspas, especialistas em generalizações. E aí depois ele escreve, quer dizer, são aquelas pessoas que se baseiam na experiência delas, na individualidade delas, naquilo que elas viveram, nos hábitos que elas têm, no julgamento que elas fazem, para generalizar e colocar tudo dentro disso como uma verdade. E aí vão para a internet e vocês sabem o que acontece. Tivemos recentemente exemplos aí contundentes nas eleições, não foi? Vocês viram. Colegas de direita, de esquerda, se degladiando, trocando ofensas chulas, cada um dizendo que o outro não entende nada, não sabe argumentar, tem uma postura antifilosófica. Que testemunho deram quanto a isso? Um escrevia para o outro, me admiro você, fulano, votar em Beltrano. Um acusando o outro, achando que isso é fundamento. Aí um dizia, não, olha, vou lhe explicar. O meu candidato pelo menos não tem isso, isso, isso. E o outro replicava da mesma forma. E logo, isso terminava com um bloqueando o outro, um não vai haver mais presente de Natal e aquelas coisas. É disso que o Pinker está falando. Pessoas que acham que estão falando de elementos da ciência e da objetividade, mas estão no mundo de uma grande fantasia subjetiva, sem qualquer conversação com esses outros. Imaginem esses que assim fazem e chamam isso de ciência. Ora, um garoto na faculdade vendo isso vai dizer, é isso que é ciência? Eu não quero, vou querer outra coisa então. Isso é ciência. E com toda a razão, não é? Então, o Pinker prossegue dizendo assim, ó, esse modus não poderia ser mais diferente no caminho da ciência. E são estes intelectuais da segunda cultura que mais temem o cientificismo, que entendem como uma posição de que, entre aspas, a ciência é tudo que importa. Ou que se deveria confiar nos cientistas para resolver todos os problemas. Snow, claro, nunca defendeu essa posição lunática de que o poder deveria ser transferido para a cultura dos cientistas. Ao contrário, clamou por uma terceira cultura que combinaria ideias da ciência, da cultura, da história e as aplicaria para melhorar o bem-estar humano em todo o mundo. Ou seja, de certa maneira, uma aproximação aqui com a filosofia clínica. Quando trabalhamos questões cientificistas, como o tópico 10, raciocínio, nós observamos com quem ele conversa. Para algumas pessoas, esse cientificismo que habita a racionalidade conversa, por exemplo, com as emoções. Às vezes, subjugadas as emoções. Então, o que o coração diz, a razão vai justificar. Outras vezes é o contrário. É o que a razão diz que o coração procura, então, aceitar ou se irritar com isso, mas é a razão que determina. Em outros casos, a razão não conversa com as emoções. Conversa com valores, com juízos, com buscas, às vezes com inúmeras outras coisas. Como pesquisadores, nós vamos observar o que está acontecendo. Assim, pelo menos, é em filosofia clínica. Então, Pinker diz, o primeiro passo para entender a promessa da ciência nos assuntos humanos é escapar desta mentalidade de bunker da segunda cultura. Um endosso ao pensamento científico deve, antes de tudo, distinguir-se de qualquer crença de que os membros da guilda ocupacional chamada ciência sejam particularmente nobres ou sábios. A cultura da ciência baseia-se na crença oposta a isso. Suas práticas características, como o debate aberto, a revisão pelos pares e o método duplo cego, são projetados para contornar os pecados aos quais os cientistas, sendo humanos, são vulneráveis. Como disse o Richard Feynman, lembram desse físico que nós já trabalhamos numa das aulas? Richard Feynman. O primeiro princípio da ciência é que você, entre aspas, aqui a citação literal do Feynman, você não deve enganar a si mesmo e você é a pessoa mais fácil de enganar, fecha aspas. Então, Pinker prossegue dizendo, pelo mesmo motivo, um apelo para que todos pensem de forma mais científica não deve ser confundido com um apelo para entregar as decisões na mão do cientista. Muitos cientistas são ingênuos quando se trata de políticas e leis e imaginam coisas inviáveis, como o governo mundial, o licenciamento obrigatório para exercer a função de país, de paz e a fuga de uma terra contaminada para colonizar outros planetas. Ou seja, bom, isso é autoexplicativo, mas algumas páginas depois, Pinker finaliza essa parte dizendo: respeitar o pensamento científico não é, de forma alguma, acreditar que todas as hipóteses científicas atuais são verdadeiras, pois a maioria delas não é. Esse aspecto escapa a muitos críticos da ciência, que apontam para alguma hipótese desacreditada como prova de que a ciência não pode ser confiável. E Pinker diz, mas esse é o próprio método da ciência. Você levanta hipóteses para verificá-las. A maior parte das vezes você diz, não vou era esse caminho, vou refazer e tal. E aí chega um crítico, pega uma dessas, está vendo? A ciência não é respeitável e tal. Ele cita aqui um caso de um rabino que para não entrar em polêmicas graves, eu não vou repetir, mas convido vocês aí a leitura completa da obra, porque ele cita inúmeras falácias, pessoas bem intencionadas, mas fazendo falácias, sofismas, tentando desacreditar e desmerecer as ciências. Essas mesmas pessoas que depois vão procurar por um antibiótico para debelar um estado infeccioso, nem se dando conta do paradoxo que estão fazendo. Já que desacreditam da ciência, porque recorrem a ela em caso de necessidade. Mas ele disse que até isso é ponderável e justificável dentro da própria ciência, mas é preciso que se estude para compreender isso. Ele diz que muitos dizem que os argumentos da ciência não são confiáveis. Vou ler sobre isso. Ele diz assim, ó, porque os cientistas de algum período anterior eram motivados pelos preconceitos e chauvinismos daquela época. Se isso acontecia, eles não estavam fazendo ciência direito, e é somente a ciência melhorada de períodos posteriores que nos permite, inclusive hoje, identificar aqueles erros. Uma tentativa de construir um muro em torno da ciência e fazê-la pagar por ele usa um argumento diferente. Diz assim que a ciência trata apenas de fatos sobre coisas físicas e, portanto, os cientistas estão cometendo um erro lógico quando dizem qualquer coisa sobre valores, sociedade, cultura. Nas palavras de Wieseltier, abre aspas, não cabe à ciência dizer se a ciência tem a ver com a moral, a política e a arte. Essas são questões filosóficas. A ciência não é filosofia. Fecha aspas. Então Pinker diz, mas é este o argumento, que comete um erro lógico, confundindo proposições com disciplinas acadêmicas. Vejam, esse pesquisador então diz que a ciência não tem nada que ver com essas questões, não é? Moral, política e arte, porque isso quem vai tratar é a filosofia. O Pinker discorda profundamente disso. Ele diz que não, que ao fazer ciência, um cientista está numa comunidade, ele tem amigos, ele tem vizinhos, ele tem filhos, ele trabalha numa universidade, ele precisa ir ao supermercado, e tudo isso faz parte da pesquisa dele, do trabalho dele. Ele tem que lidar com tudo isso. Hora mais, hora menos. Quer dizer, a ciência não é uma coisa isolada de tudo. Ainda que a pesquisa laboratorial dê essa impressão. Então, Pinker diz, é verdade que uma proposição empírica não é o mesmo que uma proposição lógica, e ambas devem ser distinguidas das afirmações normativas ou morais. Mas isso não significa que os cientistas devam obedecer a uma lei da mordaça que os proíba de discutir questões conceituais, morais, assim como os filósofos não são obrigados a manter a boca fechada sobre o mundo físico. E, aliás, pessoal, nós não mantemos, né? Nós falamos muito, aliás, sobre o mundo físico. Ele cita muitos filósofos que faziam isso. Olha um exemplo aqui. Os filósofos do iluminismo, por exemplo, entrelaçavam seus argumentos conceituais com hipóteses sobre percepção, cognição, emoção, sociabilidade. A análise de David Hume da natureza, da causalidade, para dar um exemplo apenas, partiu de seus insights sobre a psicologia da causalidade. E Kant era, entre outras coisas, um psicólogo cognitivo presciente. Ele diz que hoje a maioria dos filósofos já diluiu essas questões e já anda muito à frente desses elementos. Bem, vou fazer aqui uma primeira parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após a colaboração dos senhores, Pinker prossegue e diz... O que, então, vai distinguir a ciência dos outros exercícios da razão? Vejam, por favor, considerem a pertinência dessa questão que ele faz. Ele está defendendo que a ciência pode, sim, trabalhar questões de áreas como a religião, a religiosidade, as emoções e outras coisas que, para muitos, a ciência não deveria sequer chegar perto. Ele diz, não, ela pode trabalhar, sim. Ok, mas tem outras áreas que trabalham com a racionalidade. Qual seria essa diferença, então, tão fundamental da ciência para outros exercícios, como, por exemplo, quem joga um xadrez, quem trabalha construção de argumentos lógicos? Qual seria essa diferença, não é? Vamos, então, ele vai pontuar essas diferenças. Ele diz, a primeira é que o mundo é inteligível. Os fenômenos que experimentamos podem ser explicados por princípios que são mais profundos do que os próprios fenômenos. Ok? Ou seja, por vezes, você simplesmente vê as gotas da chuva caindo. E aí você vai tentar fazer um processo inteligível, compreender isso, e a explicação às vezes ainda é mais profunda e complexa do que aquelas gotinhas que caem. Então, primeiro ele diz é que o mundo é inteligível. Para ele acredita nisso, que o mundo pode ser compreendido muitas vezes. Então, ele diz assim, os demonizadores do cientificismo confundem com frequência a inteligibilidade com um pecado chamado reducionismo. Pinker, nessa questão, ele diz assim, que muitas pessoas imaginam a ciência querer explicar a beleza do orvalho. Isso é de um reducionismo completo. E ele diz que de jeito nenhum. A ciência sabe que com os pesos, as balanças e as medidas, ela não vai esgotar aquele assunto. Ela vai explicar uma parte dele, referente, por exemplo, à evaporação, a outras coisas. E, além disso, muito restritamente. Ela se propõe a isso e ela anuncia abertamente isso. Ele explica, na verdade, explicar um acontecimento complexo em termos de princípios mais profundos não é descartar sua riqueza. Aí ele fala o segundo. Segundo é que devemos permitir que o mundo, nos diga se nossas ideias sobre ele, mundo, estão corretas. As causas tradicionais da crença, como a fé, a revelação, o dogma, a autoridade, carisma, sabedoria convencional, análise hermenêutica de texto, o brilho da certeza subjetiva, são geradoras de erros e devem ser descartadas como fontes de conhecimento. Em vez disso, nossas crenças sobre proposições empíricas devem ser calibradas por sua adequação ao mundo. Por favor, considerem as palavras como ele está dizendo, ok? Não como elas parecem. Ele está dizendo que, dentro disso que a ciência vai se propor, ela vai pegar uma balança e vai dizer, vamos ver essa gota d'água, quanto ela pesa. Ele diz, diante disso, questões como a fé, como a revelação, dogma, autoridade e outras coisas não podem participar dessa forma de estudo. Não é? Isso não inviabiliza esse estudo, como também não inviabiliza a fé. Haverá áreas em que eles vão conversar, talvez, de outra maneira. Mas aqui, desta forma, não é assim que isso poderá ser feito. Depois ele escreve algumas páginas a seguir. Muita gente se mostra disposta a dar crédito à ciência por nos dar medicamentos e aparelhos acessíveis e até mesmo a explicação de como as coisas físicas funcionam. Mas deixam de fora, observem o que vem agora, que eu não sei se vocês imaginavam ouvir isso alguma vez de um pesquisador da ciência, mas deixam de fora aquilo que realmente importa para nós, como seres humanos, que são as questões profundas sobre quem somos, de onde viemos e como definimos o sentido e o propósito da nossa vida. Esse é o território tradicional da religião e seus defensores tendem a ser os críticos mais acerbos do cientificismo. Por favor, considerem dentro do que ele coloca, não dentro do que você acha que ele coloca. Ele está nos dizendo assim, a ciência pode sim nos ajudar nessas questões. De onde viemos? Quem somos? Qual é o sentido da vida? Mas essas respostas que ela vai nos dar aqui, não é a resposta que a religião, a fé nos dá. É uma resposta de quem pesa moléculas, mede, compara, vai nos dar. É por ali. Não quer dizer que é a única verdade e só essa verdade. Mas é a verdade dela, ciência. E ela, então, pode pesquisar esse assunto, como qualquer outra pessoa, qualquer outra disciplina, qualquer outra área também pode. Aí então vem uma área e diz, está vendo? Olha aí a ciência tentando mostrar que a vida pode ser medida numa gota d'água. Isso está errado. Vocês acham justo, adequado, indicado que uma outra área chegue e aponte o dedo para a ciência e diga isso a ela? Você está errada por fazer isso. A ciência pode dizer, mas por que eu não posso medir uma molécula e dizer que pela molécula que eu medi eu não vi nenhum espírito ali dentro, nem nada? Por que eu não posso dar minha opinião? Vocês filósofos vêm aqui e fazem horrores com a ciência, questionam de cima a baixo, eu não posso medir uma gotinha d'água. É essa a questão que ele está colocando, ok? Quer dizer, vejam que é um discurso muito diferente do que os senhores provavelmente têm ouvido quando trabalham ciência, quando trabalham filosofia, quando trabalham esses outros elementos, não é? Mas estava mais do que em dia de alguém trazer um discurso como esse. Ele não é o único, viu? O Pinker não é o único que está falando isso. Há muitos conversando sobre isso. Que, de certa maneira, aliás, é uma aula sobre filosofia clínica. Filosofia clínica diz exatamente isso. Quando razão, tópico 10, e, por exemplo, fé, prejuízos, se encontram, não é? Nós estudamos o que ocorre nessa relação. E não já tomamos um partido, dizendo, olha, esse aqui é que vai dizer o que é do que não é. Quer dizer, o que ele está propondo aqui é um exercício, de certa maneira, que nós fazemos muito em filosofia clínica, né? Muito mesmo. E observem que estamos fazendo essa pré-jornada antes de 3 dias de estudos, no qual veremos a subjetividade como construção de elementos objetivos. Não é? Quer dizer, vem um muito bom momento, como uma advertência muito grande para o que trabalharemos nesses 3 dias. Então, Pinker prossegue. Embora a ciência esteja cada vez mais integrada de modo benéfico em nossa vida material, moral, intelectual, muitas das nossas instituições culturais cultivam uma indiferença inculta à ciência que chega a beirar o desprezo. Pior ainda é o tratamento dado à ciência nos currículos de ciências humanas de muitas universidades. Os estudantes podem se formar com uma exposição superficial à ciência. O livro de essa parte, os estudiosos de filosofia clínica vão compreender muito de perto. Olha o que ele vai nos trazer e o autor que ele vai nos trazer. O Pinker escreve, o livro de ciência mais indicado nas universidades modernas, ao lado de um manual de biologia popular, é A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Então ele escreve, a interpretação mais comum deste clássico de 1962 afirma que ele mostra que a ciência não converge para a verdade, mas simplesmente se ocupa com a solução de enigmas antes de mudar para um novo paradigma, que torna suas teorias anteriores obsoletas e, com efeito, ininteligíveis. Bem, senhores, eu li mais de uma vez Thomas Kuhn, e é bem isso que Thomas Kuhn fala, sim, senhores. Só que o Pinker escreve em seguida que o próprio Kuhn desautoriza essa interpretação, que a quem ele chama de niilista. Ok, respeito aqui a opinião de Kuhn e também do Pinker, mas mantenho minha opinião. É isso mesmo que o Kuhn fala, assim, literalmente, ele coloca no trabalho dele, não é? E está tudo bem, é assim mesmo que a ciência funciona. Só que o uso que dão a isso é que é torcido, não é? Não é porque uma comunidade, ao ultrapassar um paradigma, elege um novo protocolo de linguagem, que então isso vai provar que a ciência não devemos acreditar nada. Essa que é a questão que merece atenção, não é? Merece, isso sim. Mas quanto ao resto, é bem o que Thomas Kuhn coloca, claro. Inclusive, os senhores já leram isso em trabalhos que fizemos, né? Essa obra é bem conhecida. Muitas páginas adiante, Pinker afirma o seguinte: mais insidiosa do que a revelação de formas cada vez mais enigmáticas de racismo e sexismo é uma campanha de demonização que impugna a ciência, junto com a razão e outros valores do iluminismo, por crimes tão antigos quanto a civilização, entre eles o racismo, a escravidão, a conquista e o genocídio. Sabe do que ele está falando? Por exemplo, quando houve o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, disseram, ó, tá vendo a ciência ali, ó, fazendo experimento com seres humanos e tudo mais. Culparam a ciência por isso. Mas era a ciência que era para ser culpada por isso? Ou ela estava instrumentalizada sob o domínio, sob o poder de quem a utilizou para esses propósitos? Então, nesse sentido, é ela que é a responsável. É essa a questão que ele está propondo aqui, não é? E muitos utilizaram isso para fazer, assim como hoje se fala contra o racismo, o sexismo, pois deviam fazer a mesma coisa com a ciência, dizer, não se pode ser preconceituoso com a ciência, não se pode falar mal da ciência a priori, deveria ser crime. É isso que ele está colocando. Ela, por si somente, não é boa nem má. E, então ele fundamenta isso, mostrando as figuras históricas, como utilizaram, e termina cunhando uma expressão, entre aspas, o racismo científico. Ele diz, a teoria de que as raças se enquadram numa hierarquia evolutiva de sofisticação mental com os europeus do norte no topo. Eis um excelente exemplo de como a ciência pode estar afetada. E aí, não é, ele diz, estamos falando de outra coisa. Só que o Pinker fala que tudo isso afetou muitos intelectuais dos nossos dias, que agora olham para a ciência com uma belicosidade imensa. Ele diz assim, ó, o racismo intelectualizado que infectou o Ocidente do século XIX não foi uma criação da ciência, foi uma criação das humanidades, da história, da filologia, de estudos clássicos e da mitologia. Que não... Bem, estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, ele é um trabalho introdutório, ao final farei apenas um apanhado geral, mas ele termina, agora eu passei dezenas de páginas para frente, Pinker diz assim, ó, a estigmatização da ciência também está pondo em risco o progresso da própria ciência. Hoje, qualquer pessoa que queira fazer pesquisas com seres humanos, mesmo uma entrevista sobre opiniões políticas ou um questionário sobre verbos irregulares, deve provar a uma comissão que não é nenhum Josef Mengele. Embora os temas de pesquisa devam obviamente ser protegidos da exploração e do dano, a burocracia da revisão institucional tem ido muito além desta missão. Ou seja, Pinker está nos colocando que se anunciam que vão fazer uma pesquisa em farmacologia com pessoas que podem se apresentar em tal laboratório, eles já colocam tudo isso sobre desconfiança. Não é, mas não é sobre desconfiança, por exemplo, que você coloca quando diz, estou fazendo estudo filosófico. Olha, há pouco um colega falou aqui que no doutorado que ele está fazendo na Europa, não é? Ele vai pesquisar um autor para ir além do discurso e tal. Isso não é tido como desconfiança. Por que que então muitas coisas da ciência mal anunciadas que são já gera todo tipo de celeuma em torno disso? Ou seja, ele fala de um racismo, de um preconceito hoje contra a ciência. Ele então nos exemplifica. Jonathan Moss, um pesquisador em medicina que desenvolveu uma nova classe de medicamentos e foi convocado para presidir o Conselho de Pesquisa da Universidade de Chicago, disse em um discurso de convocação, abre aspas, peço-lhe que pense em três milagres da medicina que hoje consideramos corriqueiros, o raio-x, o cateterismo cardíaco e a anestesia geral. Digo que todos esses três estariam natimortos se tentássemos aprová-los em 2005. Fecha aspas. E o Pinker acrescenta: a mesma observação foi feita sobre insulina, tratamentos de queimadura e outras técnicas salvadoras. As ciências sociais enfrentam obstáculos milenares. O tolhimento da pesquisa não é apenas um sintoma da expansão burocrática. Na verdade, é racionalizado por muitos acadêmicos em um campo chamado bioética. Olhem o que ele escreve, o filósofo moral Julian Savulescu denunciou os baixos padrões de raciocínio por trás destes argumentos e mostrou por que o obstrucionismo bioético pode ser antiético. O argumento do Savulescu é o seguinte, abre aspas, retardar-se por um ano o desenvolvimento de um tratamento que cura uma doença letal que mata 100 mil pessoas por ano é ser responsável pelas mortes destes 100 mil, mesmo que a pessoa nunca as veja. Fecha aspas. Senhores, mas considerem, por favor, que entre um parecer e outro há tantas coisas no caminho, tantas confusões no caminho, há tantas dúvidas, tantas equivocidades, não é? Quer dizer, a questão colocada assim, Pinker coloca para ilustrar, para caracterizar o fenômeno que está acontecendo. Mas ele também não ignora as muitas complexidades dentro disso. Quer dizer, às vezes com o argumento de salvar vidas, um laboratório mal intencionado querendo vender medicamentos fará uma outra coisa. Outras vezes não, tendo já encaminhado a pesquisa, sabendo que vai salvar muitas vidas, o laboratório encaminhará a pesquisa. Mas tudo isso precisa conversar com inúmeras outras coisas. O propósito dele aqui, primordial, é combater esta animosidade já a priorística quando qualquer dessas coisas se pronunciam. Só isso, não é? Ele está querendo um tratamento mais justo, mais humano para a ciência, assim como hoje temos para as artes, para a política, para outras coisas, né? Ele quer dizer que é só isso. Deixem a ciência respirar como outras áreas e essas coisas caminharão melhores do que nesse momento estão caminhando, dessa brutalidade contra a ciência que se disseminou em tão grande parte. Em última análise, escreve Pinker, a maior recompensa de instilar uma valorização da ciência é fazer com que todos pensem de modo mais científico. Ou seja, que saibam argumentar, não é? Ele fala de contradições e paradoxos que na filosofia clínica é muito familiar a nós, no consultório. Por exemplo, ele diz, tem pessoas que dizem, não pode quantificar emoções, não pode quantificar elementos subjetivos. E ele diz, essa mesma pessoa, logo em seguida, diz, eu amo muito você. Ele diz, o que, que acabou de fazer se não foi uma quantificação? Então está falando o quê? Ele diz que são paradoxos da nossa época, não é? Entre muitos outros que temos aí, de pessoas que às vezes não se dão conta, que acabaram de arruinar lá, dizendo, não pode quantificar, então a ciência não pode estudar subjetividade. E o sujeito mesmo deu um contra-argumento de que pode. Mas ele não ignora os problemas da ciência, ok? Quando ela colhe dados, por exemplo. Olhem o que o Pinker diz. Como todas as coisas boas, a ciência, os dados não são uma panaceia, uma bala de prata, um projétil mágico ou uma solução universal. Ele diz que há muitos erros, muitos problemas, propósitos, coisas que a ciência sozinha não terá como lidar, vai precisar de ajuda. Mas ele fala que hoje se disseminou entre muitos intelectuais essa questão de estatística não tem uma validade maior, não, não mostre o que a pessoa está sentindo, etc. Vejam como ele escreve sobre isso. A mentalidade dadofóbica, pode levar a uma verdadeira tragédia. Muitos comentaristas políticos podem recordar um fracasso das forças de manutenção de paz, como na Bósnia, em 95, e concluem que se trata de um desperdício de dinheiro e mão de obra. Mas, quando uma força de manutenção de paz é bem sucedida, nada fotogênico acontece e o caso nem chega às manchetes. Ou seja, quando se mostra estatisticamente uma grande incidência de elementos nessa região, provavelmente haverá um ataque terrorista aqui, precisamos tomar medida. Tomou medida, prender os terroristas. Isso ele disse, a ciência utilizando a favor do ser humano. Por que, que ali a ciência não é homenageada quando falha, criticada? Foguete não subiu, explodiu no ar, não foi para a lua. Pronto, a ciência falha, olha como ela não é exata, como ela é cheia de problemas. É disso que ele está falando. Ele fala sobre a subjetividade, coisas muito delicadas. Olhem esse exemplo que ele vai dar agora. As campanhas de resistência não violenta funcionam? Lembram que nós estudamos esses dias Gandhi, não é? Ele está perguntando, essas campanhas de resistência não violenta funcionam? Se perguntasse a vocês, vocês diriam sim ou não, mas baseado em que esse sim ou não? É, eu acho, professor. É isso que ele diz que a maioria faz. Olhem como ele argumenta. Muitas pessoas acreditam que Gandhi e Martin Luther King apenas tiveram sorte. Mas as cientistas políticas Érica e Maria Stefan reuniram um conjunto de dados de movimentos de resistência política em todo o mundo, de 1900 a 2006, e descobriram que 3/4 dos movimentos de resistência não violentos obtiveram sucesso, em comparação com apenas 1/3 dos violentos. Gandhi e King estavam certos, mas sem dados você nunca saberia disso. Ou seja, ele ilustra com um caso feliz no qual a ciência pode nos ajudar. Há muitos infelizes também, mas os infelizes, ele diz que o povo já se acostumou e usa a todo tempo, né? E aí ele fala assim, ó, o que aconteceria no longo prazo se um currículo universitário comum dedicasse menos atenção a teorias prontas, aos escritos de Marx, de Frantz Fanon, e mais a análises quantitativas da violência política? Uma das maiores contribuições potenciais da ciência moderna pode ser uma integração mais profunda com sua parceira acadêmica, as humanidades. De acordo com todos os relatos, as ciências humanas estão em apuros. Professora, a senhora é diretora aqui da faculdade. Veja se isso que ele está dizendo se aplica à sua experiência aqui na faculdade. Ele diz, de acordo com todos os relatos, as ciências humanas estão em apuros. Os programas universitários estão sofrendo cortes. A próxima geração de formados estará desempregada ou subempregada. O moral está afundando, há um êxodo de estudantes. Os diagnósticos do mal-estar das ciências humanas apontam corretamente para as tendências anti-intelectuais da nossa cultura e para a comercialização das universidades. Mas uma avaliação honesta deveria reconhecer que alguns dos danos são auto-infligidos. Como assim? Eu acho que para diretores de escolas, que é o meu caso também, para coordenadores, não é muito agradável o que vem agora. De uma maneira muito ampla, muitos, para não dizer talvez a maioria, acostumaram a apontar o dedo para o governo, para as dificuldades, para o povo, para as restrições. E aqui Pinker diz, Muitos desses anos são auto-infligidos. Como assim? Vamos ver como é que são auto-infligidos? Olhem a argumentação do Pinker. As humanidades ainda não se recuperaram do desastre do pós-modernismo, com seu obscurantismo desafiador, seu relativismo que refuta a si mesmo e sua correção política sufocante. Muitos dos seus luminares, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Lacan, Derrida, os teóricos críticos, são pessimistas culturais, soturnos, que declararam que a modernidade é odiosa, que todas as afirmações são paradoxais, lá na modernidade, ok? Não aqui. Que as obras de arte são ferramentas de opressão, lembram? Adorno, a Escola de Frankfurt, que a democracia liberal é a mesma coisa que o fascismo e que a civilização ocidental está descendo pelo ralo. Quer dizer, está aí o que estão fazendo de contraproducente. Desse jeito, não é, afastam o pessoal das humanidades. Mas ele diz que há uma esperança ainda. Olhem onde... Quer dizer, entre outras esperanças, uma que ele aponta é essa aqui. Oportunidades acenam de outras áreas das humanidades. As artes visuais poderiam aproveitar a explosão do conhecimento da ciência, da visão, inclusive a percepção da cor, da forma, textura, iluminação e a estética evolucionária de rostos, paisagens, formas geométricas. Estudiosos de música têm muito a discutir com cientistas que estudam a percepção do discurso, a estrutura da linguagem e a análise cerebral do mundo auditivo. Ou seja, artes e outras áreas podem resgatar muito disso que se perdeu, porque elas não estão interessadas nessas críticas aí, dessas naturezas. Embora muitas preocupações das humanidades sejam muito mais bem abordadas empregando a crítica narrativa tradicional, algumas levantam questões empíricas que têm a ganhar com a análise de dados. Olhem, isso que ele está colocando aqui, eu noto, minha experiência quanto a isso, por exemplo, com alunos, quando a gente trabalha na filosofia clínica, a estrutura de pensamento. Uma grande parte fica encantada com a estrutura de pensamento e quer só aquilo e resolver tudo pela estrutura de pensamento. E aí eu digo mais, gente, olhem aqui, isso aqui é posterior às examinadas categorias. Uma estrutura de pensamento fora de uma base categorial, de uma época, de um contexto, desses registros, o que é ela? É um astronauta no espaço sideral. Mas uma parte significativa de alunos acha de uma chatice imensa ter que estudar o caderno A e parte do caderno B, exames das categorias. Por que acham que começa no caderno A e no B, exames das categorias? É importante essa narrativa, é importante dados, métricas, tudo como localizadores. Quer dizer, depois nós veremos as relevâncias maiores e menores desses elementos, como Pinker coloca em sua obra. Chegamos ao final deste prefácio de hoje. Gostaria apenas de colocar três pontos fundamentais. Amanhã nós trabalharemos subjetivismo, sistemas de doxas, sistemas de imaginação, premissas internas como maneira de construir naquilo que chamamos de objetividade. Ou seja, como é que o seu bem-estar subjetivo, como é que a sua inspiração pode fazer com que tenhamos mais ou menos cadeiras aqui nesta sala de aula? Mais ou menos barulho nesta sala de aula? Como é que os seus elementos subjetivos podem construir isso que é objetivo? Claro que foi a nossa sociedade de humanos que designou o que é subjetivo e o que é objetivo. E é daí que nós partiremos. E veremos que, em muitos casos, a sua subjetividade pode ser a maior área de construção em tudo isso. Determinante. E nesses casos veremos como é possível fazer em alguns elementos e vamos fazer exercícios, etc. Agora vejam, Pinker, dentro disso, nos diz: a ciência vai ajudá-los nesse trabalho. Sim, eu concordo, vai. Ele diz também: não vamos negligenciar esses aspectos de mensuração, de métrica, porque em muitos casos eles têm o que falar. Talvez falem diferente de outras coisas, mas têm o que falar. Sim, de novo, é isso mesmo. Se eu digo, a partir da minha subjetividade, vou contar as cadeiras, ora, só o fato de dizer há cadeiras lá, significa que há um espaço de objetividade, uma métrica que eu devo considerar nessa conversação. E por último, sem considerarmos conversações de advertência como essa do Pinker, acabaremos em solipsismos, em desvarios sem pé nem cabeça, em pessoas completamente arruinadas e perdidas, em invencionices e outras coisas que elas nem sabem mais onde se meteram e nem o que fazer a respeito. Quando trabalhamos subjetividade, é preciso responsabilidade, fundamentação, método. Sabemos dos limites de tudo isso. Estamos interessados em aprender, em crescer e desenvolver. Mas é fundamental esses parâmetros éticos e epistemológicos da nossa pesquisa. Essa foi a pré-jornada, a introdução ao trabalho que por 3 dias faremos aqui na Faculdade Madalena Sofia. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.